Política.
A economia está tão ruim quanto parece? Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, afirma que os indicadores estão sim muito ruins, mas que não estão muito diferentes na comparação com governos anteriores.
Professor Carlos Ranulfo, nesta semana o governo anunciou a redução da meta do superávit fiscal, apesar da resistência aí do ministro Joaquim Levy. Houve uma certa queda de braço lá dentro do governo, entre ele e o Nelson Barbosa, para saber quem é que ganhava nessa questão. E isso, alguns economistas estão dizendo aí que o sinal de que a crise é mais grave do que se imagina. Mas o que, que a gente pode vislumbrar a partir dessa decisão que o governo tomou nessa semana?
Quer dizer, eu não sou exatamente economista, a gente fica se aventurando, né, por essas coisas, mas eu acho que uma coisa que se pode elogiar do governo é, pelo menos, a franqueza. O senhor Levy tem insistido. Vamos ser transparentes. E o governo teve a coragem, para dizer o mínimo, de anunciar um recuo, que não é um recuo, é quase uma debandada, né? Se você tinha um superávit lá em cima, agora ele cai de 1,5 para 0,15. Mas o governo, pelo que indicam os números, não tinha alternativa, porque a queda de arrecadação está muito acentuada. Isso significa que o governo superestimou ou subestimou a crise, né? Não imaginava. Tem um lado também que é da leitura da situação, né? Os dados são sempre os dados. Agora, a maneira como você lê os dados está dentro da luta política. Existe hoje uma luta política no país fortíssima. Por exemplo, faz parte da luta política o fato de que Câmara e Senado estão boicotando o tempo todo. Isso é parte da luta política.
Teve mais essa dificuldade, né?
É, não, claro, isso aí não tem a menor dúvida. É, a atitude da Câmara e do Senado é de total irresponsabilidade. Agora, de toda maneira, a parte da luta política também tem a ver com o fato de que quem vê o noticiário hoje, quem acompanha a crise, tem a impressão que o país está em insolvência. O que está longe, muito longe de ser verdade. Eu estava pegando, é só pegar uns números mais para trás e fazer algumas pequenas comparações para saber que o Brasil, nos períodos recentes, já esteve bem pior. Se você pega, por exemplo, inflação, taxa de inflação média no governo FHC, no primeiro foi 9,0, no segundo foi 8,0. No governo Lula foi 6,4, no Lula 2 foi 5,1 e na Dilma foi 6,1. Então, ou seja, mesmo a inflação agora chegando a 9, ela não vai alcançar, ou se ela chegar a 10, ela não vai alcançar a maior inflação do período do FHC, que foi 12,5% em 2002. Né? O desemprego cresceu, vai chegar a 8%. A média de desemprego durante o período do FHC foi 12,6%. A média durante os governos petistas foi 5,1. Também, então, tem uma diferença brutal. A taxa de juros do governo FHC nunca baixou de 15%. A atual taxa de juros não chegou ainda a 15%. A taxa de juros do FHC variou entre 15% e 45%.
É, a previsão para até o final do ano é chegar a 14,5%, né?
O FHC entregou o país com 17 bilhões de reservas, de dólares, reservas. Hoje tem 257. Então, quando você... não é questão de falar, bom, isso então não se devia criticar a Dilma. Claro que se deve criticar a Dilma, é claro que... E não adianta brigar com os números. Mas o fato é que o país já esteve pior do que está hoje, né? E os números continuam sendo muito favoráveis ao período do governo do PT. Se você puser isso aí, projeção média, e fizer a comparação, continua melhor. Claro, supondo que o atual governo vai conseguir sair da crise.
Uhum.
Então aí é uma aposta. Se o governo não sair dessa crise, aí sim. Agora, se sair, o que você vai, se você daqui a um ano e meio, dois anos, o que você vai fazer? Olhar para trás e falar, bom, o saldo continua positivo.
Mas,
né,
professor, você acha que as pessoas talvez não estejam fazendo a comparação, nem tanto com o período Fernando Henrique, mas com o próprio período do PT, que a gente teve aí os anos de bonança do governo Lula e até a Dilma, e agora estão sentindo essa piora no quadro econômico?
Não, as pessoas reagem de acordo com aquilo que é imediato. Uhum. Elas não estão fazendo comparação com nada, elas estão simplesmente sentindo e fazem associações das mais esdrúxulas. Por exemplo, a última pesquisa CNT, que aliás de muita má fé, fez uma pergunta, não espontânea, mas estimulada, onde ele perguntava: quem é o maior responsável pela corrupção na Petrobras? E o primeiro nome que aparecia na estimulada era o nome da Dilma. Né? Quer dizer, isso aí né? Quer dizer, as pessoas, elas não se trata de uma avaliação, você tem razão, houve um período de bonança, agora há uma retração e ninguém raciocina em perspectiva histórica. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que se você ultrapassa esse período de turbulência, você pode argumentar, porque trata-se de uma luta política, trata-se de argumentar, quer dizer, qual vai ser o argumento do governo, se o governo sobreviver nos próximos anos, é claro, qual vai ser o argumento? É que passamos uma turbulência e vejam só, compare os números gerais e vocês vão ver que a situação do país continua melhor do que antes. E esses números têm fundamento, desde que você ultrapasse a tormenta. Se você não ultrapassar a tormenta, se a tormenta engolir o governo Dilma, a história é outra. Mas existe uma politização desse processo, inclusive pela imprensa e tal. Até o fato da Grécia estar em insolvência, de vez em quando eu vejo alguns amigos quase chegando a comparar o Brasil com a Grécia, né? Que é um negócio assim, é espetacular, né? Mas enfim, isso é a luta política, auxiliada, é claro, pelos enormes erros, tanto na economia como na política, e nesse caso do segundo mandato, principalmente na política, o governo Dilma, no segundo mandato, não está cometendo erros na economia, mas está cometendo erros grosseiros na política, e agora é difícil, muito difícil de serem resolvidos.
Então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa, e até semana que vem, então, com mais uma
Falou,
de política.
Sexta-feira nos vemos. Um abraço.
Um abraço.
A coluna de política com o professor Carlos Arnulfo é ao ar toda sexta-feira no Jornal FMG. Você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.